Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, antes de entrar no tema que eu trago nessa manhã, senhor presidente, eu passo a ler uma manifestação pública feita pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Vandalismo compromete serviços de ônibus urbano no Brasil. Incêndios criminosos estão aterrorizando o transporte público de passageiros por ônibus no Brasil. Passageiros, motoristas e cobradores enfrentam diariamente o dilema da insegurança nos seus deslocamentos diários. Somente nos primeiros 4 meses desse ano, 237 ônibus foram incendiados nas cidades brasileiras. Frente a esta situação, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, entidade representativa das empresas operadoras de ônibus urbanos, vem a público expor a preocupação com o descontrole desses vandalismos e com o estado de insegurança que coloca em risco a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Cada vez mais é maior a insegurança e o risco empresarial da atividade, o que nos leva a temer pela continuidade desse serviço, que é essencial para a vida para a vida nas cidades. Além do valor à vida, que é incomensurável, o prejuízo material é imenso e arcado unicamente pelas empresas operadoras. Diante do exposto, a NTU e suas mais de 500 empresas associadas, que são responsáveis por realizar 90% do serviço de transporte público coletivo nas cidades brasileiras, apelam aos poderes públicos para que tomem providências com o objetivo de conter esta onda de violência que compromete o serviço justo no momento, no serviço justo momento em que o país se prepara para o maior evento esportivo do planeta, que é exatamente a Copa do Mundo. Então fica aqui também a nossa preocupação com relação a esses vandalismos que estão acontecendo no nosso Brasil. E quem paga esta conta? Até por enquanto, são exatamente os empresários. 237 ônibus que foram incendiados neste ano de 2014. E o ano não está nem na metade. Então, é uma preocupação grande que nós temos com a população, evidente, que estão dentro dos ônibus, mas é uma preocupação com relação ao serviço prestado. Incêndios esses que não estão acontecendo em função do serviço que está sendo prestado, e sim por vandalismos, protestos que não têm nada a ver com o serviço que está sendo prestado. Senhor presidente, tenho acompanhado e fiscalizado de perto o andamento das obras do governo federal em Rondônia, em especial as obras de infraestrutura, como a restauração da BR-364, que teve um ritmo mais lento nos últimos meses em função das chuvas da região amazônica. Além do trabalho de reconstrução dos trechos completamente destruídos pela cheia do Madeira, conforme já detalhei aqui nesse plenário, o DENIT está iniciando na próxima semana uma ação de recomposição de pista e manutenção do trecho entre Vilhena e Pimenta Bueno, entre Vilhena e Pimenta Bueno na BR-364. É um serviço tapa-buraco que precisa ser feito com urgência por conta da quantidade de buracos provocados pela chuva e o trânsito pesado da rodovia. Já o contrato de restauração desse trecho também já foi feito e o DENIT já assinou a ordem de serviço para a empresa iniciar o trabalho, mas é importante que inicie com o tapa-buraco. Nós não podemos esperar a restauração sem o serviço tapa-buraco. É fundamental que aconteça o tapa-buraco antecipadamente. A população do Cone Sul de Rondônia, em especial os municípios de Colorado Oeste, Cerejeiras e Pimenteiras, também estão na expectativa com relação à conclusão do processo de federalização e às obras de pavimentação da BR-425, cujos procedimentos e trâmites do projeto acompanhamos pari passu diariamente no DENIT. A BR-425 é a antiga 399 e tem 162 quilômetros de extensão do entroncamento da BR-364 em Vilhena até o município de Pimenteiras, passando por Colorado e Cerejeiras. Ela foi federalizada em 2010 pelo então presidente Lula, mas ainda não foi incorporada ao sistema rodoviário federal, motivo pelo qual está sem manutenção desde então. Essa rodovia é um importante caminho de escoamento para os produtos agropecuários e cereais produzidos no Cone Sul. Nessa semana, os engenheiros do DENIT e do DR estão vistoriando e trabalhando nessa rodovia para concluir o inventário técnico necessário para a sua incorporação no governo federal, o que permitirá o início das obras de pavimentação e restauração após o fim das chuvas. Outra situação semelhante ocorre na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, sobre a qual temos um trabalho em conjunto com toda a bancada dos dois estados, empresários, agricultores e toda a sociedade civil organizada de Rondônia e também do estado do Amazonas. Já realizamos várias audiências públicas, muitas reuniões nos ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes, no IBAMA e no DENIT, e até uma diligência do Senado pela rodovia em novembro do ano passado, para que conseguíssemos afinar os trabalhos internos do governo federal e acelerar o processo de licenciamento para a reconstrução e também para a manutenção da rodovia no trecho do Meião, ou seja, do quilômetro 260 do Igapó-Açu ao quilômetro 513 do Igarapé-Piquiá, que corresponde a 253 quilômetros. Esse é o trecho onde a pista de asfalto já não existe mais e a rodovia federal 319 se transformou num picadão no meio da floresta amazônica, com muitos buracos, atoleiros e pontes de madeiras que oferecem risco à passagem até para pedestres. O leilão eletrônico para a contratação do serviço de manutenção foi feito no dia 20 de março e agora o DENIT está na fase burocrática de contratação da empresa vencedora, o que deve ocorrer nos próximos dias. A manutenção dos trechos já contratados no ano passado também deve ser retomada em maio, visto que foi paralisada no período de chuvas. Esse contrato de manutenção em vigor vai ligar Porto Velho a Manaus, toda essa ligação. Com relação ao atual estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório do impacto do meio ambiente e a RIMA, os trabalhos estão no limite do cronograma previsto. Esse trabalho está sendo executado de uma forma rápida, de modo que nós vamos ter o final desse estudo até o final desse ano. E aí sim nós poderemos ter a reconstrução da BR-319, uma obra importante para o estado de Rondônia, é uma obra importante para a Amazônia e para todo o nosso país. Nós precisamos dessa BR-319 restaurada para que nós possamos realmente ter a ligação entre Manaus e Porto Velho regularizada pelas estradas. Nós não podemos ficar apenas com uma ponte aérea Porto Velho-Manaus e também, muito menos, somente através do Rio Madeira, que levam 6 dias de viagens através de embarcações. Nós precisamos da BR-319 ligada por asfalto. Esta é a grande expectativa que nós possamos conseguir agora, através da manutenção, que já está sendo contratada, mas também com a restauração que acontecerá no próximo ano. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.